Bom dia. Vamos continuar considerando o livro de Gênesis, o livro das origens. Vamos ler no capítulo 2, esta manhã. Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler no versículo 18. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou, tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Todos nós concordamos que a família é a célula mãe da sociedade. Os cidadãos que estão na escola, estão no trabalho, as pessoas que estão, que fazem parte da igreja, são cidadãos que vieram de uma família. Estou pensando em casos normais, em termos normais. Pelo menos esse é o propósito de Deus, propósito original de Deus. De sorte que, se a família vai bem, a sociedade vai bem. E o contrário também é verdade. Se a família vai mal, a sociedade também vai mal. Eu tenho lembrado de uma pesquisa que um certo profissional fez, e ele tirou uma conclusão interessante, dizendo que nenhuma sociedade é mais forte que as suas famílias. Aliás, ele conclui, a força da sociedade depende da força da família. Então, se a família é forte, a sociedade é forte. Se a família é fraca, a sociedade é fraca. Se a família é forte, esse vigor será refletido na igreja também. E se a família está em crise, isso vai refletir também na igreja. De sorte que é muito precioso pensarmos sobre essa instituição, sobre a qual nós lemos nesta manhã, aqui no livro das origens, no livro que mostra alguns fundamentos, alguns princípios, alguns valores fundamentais que Deus estabeleceu para o bem das suas criaturas. Em Gênesis capítulo 4, quando lemos aqui a partir do versículo 17 sobre a descendência de Caim, a palavra de Deus começa a falar da maneira como aquelas pessoas viviam. A palavra de Deus começa a falar a partir da maneira como eles, como os descendentes de Caim, estruturavam as suas famílias. Como a família do homem que criou seu próprio caminho, como Judas escreve, dizendo que Caim tem um caminho. Deus havia estabelecido um caminho, e Caim criou o seu próprio caminho. No versículo 16, ele dá as costas para o Senhor, definitivamente. E ele faz uma cidade. E ali a sociedade cainita se organizou e se desenvolveu. E foram inventores de muitas coisas. Dominaram a tecnologia do bronze, né, de armas, da ciência. Criaram os instrumentos musicais. Um deles foi o primeiro peregrino a habitar em tenda e possuir gado. Mas o que a palavra de Deus começa a dizer acerca dessa sociedade tem a ver com a família. Capítulo 4, versículo 19. Lameque tomou para si duas esposas. Então, a história de uma nação, de um povo, não se conta pelas suas guerras, pela ciência, pela tecnologia, pelo seu arsenal bélico, suas armas. A história de um povo, de uma nação, de uma geração é contada a partir da família. Porque todas as pessoas que estão em qualquer segmento da sociedade, elas são de famílias, são de famílias. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 1, agora no capítulo 6, Deus vai falar da condição da raça humana. Aqui ele não vai falar simplesmente da descendência de Caim, ele vai falar da raça humana, da situação espiritual da raça humana, que estava amadurecida para juízo e que foi tragada pelas águas do dilúvio. O juízo de Deus desceu sobre aquelas pessoas. Como é que Deus começa a contar a história da humanidade? Versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. O Senhor começa a contar a história da humanidade decadente, amadurecida, amadurecidíssima para juízo. Ele começa a contar a partir do casamento, das famílias, deixa eu usar a expressão, dos crentes. Estou compartilhando o meu entendimento. Eu penso que, e tenho paz nisso, que esses filhos de Deus não são anjos. Eu prefiro ler isso aqui como a continuação do capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 4, a geração de Caim. Capítulo 5, os descendentes de Sete, aqueles que estavam aguardando a promessa, o cumprimento da promessa de Deus do descendente da mulher, uma descendência piedosa. Então, esses filhos de Deus estavam tratando as questões fundamentais de casamento desse jeito. Os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então, antes de falar da condição decadente da raça humana, Deus está apontando para a condição da família, das famílias, dos filhos de Deus. Pensando no Novo Testamento, o Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal preserva, sal para preservar princípios, sal para preservar valores, sal para preservar a palavra de Deus, e luz para difundir conhecimento de Deus, para passar conhecimento de Deus. Luz fala de discernimento, de entendimento, de conhecimento. Então, quando nós preservamos esses princípios, não somente falando sobre eles, sobretudo vivendo-os na prática, além de preservá-los, nós estamos comunicando, nós estamos instruindo as pessoas que estão ao nosso redor. A responsabilidade, Deus estabeleceu valores e princípios para toda a humanidade. O que é fundamental é universal. São princípios que precisam ser observados por toda a raça humana, especialmente por aqueles que pertencem ao Senhor. O que fizeram os filhos de Deus naquela ocasião, em relação às questões de casamento? Eles estavam agindo como as pessoas do mundo. Estavam agindo como a descendência de Caim. Estavam repetindo as atitudes de Caim, de rejeitar a palavra de Deus, especialmente sobre a questão do casamento. Filhos de Deus casando com as filhas dos homens, julgo desigual. O julgo desigual é pecaminoso. Mesmo quando o crente está sendo motivado por aquela frase: vou ganhá-lo para Jesus, ou vou ganhá-la para Jesus. Julgo desigual é pecaminoso. Não tem como harmonizar luz com trevas, o santuário de Deus com os ídolos, o sagrado e o profano. Não tem como. Julgo desigual é pecaminoso. Além disso, julgo desigual é corruptor. Corrompe valores. Pode corromper uma descendência. Quantas pessoas são citadas no capítulo 5? Patriarcas, descendentes de Sete. Sete, compensação. O Senhor nos deu um filho em lugar de Abel, que Caim matou. Abel, aquele que tinha fé. E agora nasce Sete, compensação. O restabelecimento da espiritualidade, da esperança. E dessa descendência, oito pessoas foram salvas. Aqui lemos por algumas vezes que tiveram filhos e filhas. Então, filhos, no mínimo dois. Filhas, no mínimo duas. Então, quatro, no mínimo. Além de terem vivido muito tempo. Então, eu penso que tiveram muito mais do que isso. Mas quando Pedro vai escrever sobre as pessoas que foram salvas pelo dilúvio, ele escreve dizendo que 8 pessoas foram salvas. Os filhos de Deus foram organizando suas famílias em jugo desigual, e o jugo desigual corroeu aquela descendência, ao ponto de somente 8 pessoas serem salvas. E já que estamos falando sobre família, vamos então observar que 4 famílias foram salvas: Noé e a esposa, os filhos e suas respectivas esposas. Deus salvou 8 pessoas? Sim. Mas ele nos deixa esse detalhe: Deus salvou 4 famílias. A família está no coração de Deus. Ela é a estrutura da sociedade. Como é importante e precioso ver famílias sendo estruturadas e manutendidas pela palavra de Deus, formadas, e quando surgem eventuais problemas, esses problemas são resolvidos pela palavra de Deus. Então, jugo desigual corrompe. Outro princípio: esses filhos de Deus passaram a se dirigir pelos desejos naturais, não é? Vendo que eram formosas, as filhas dos homens eram formosas. Será que não tinha mocinha bonita entre os filhos de Deus? Claro que tem. Claro que há. Sansão fixou os seus olhos em descrentes também. E o pai o advertiu dizendo: será que não tem nenhuma moça do nosso povo para você se casar? Tem, mas é aquela atitude de rebelião e de pisar a palavra de Deus. Vendo que eram formosas, passaram a se dirigir pela estética, passaram a valorizar a forma em prejuízo da essência. Qual deveria ser a preocupação? Ela é piedosa? Ela é salva? É piedosa? Vai me ajudar no meu ministério? Vai me ajudar? Vai se identificar comigo na criação dos filhos? Será que eu poderei ensinar sobre alguns assuntos? Será que a minha esposa vai me dar essa liberdade? Ou eu vou ficar travado por causa da vida dela? Eles não se preocuparam com isso, vendo que eram formosas. E era um valor apreciado pelos cainitas. Tem uma coisa interessante que está entre linhas. Os nomes dessas mulheres que aparecem aqui na descendência de Caim. Não são citadas mulheres na descendência de Sete. Na descendência de Caim são citadas mulheres. E os 3 nomes aqui estão associados com a beleza exterior. É matizada, é moça bonita, e a outra significa beleza. Isso é entre linhas, levando-nos a pensar numa valorização da estética no seio da descendência cainita. Um lugar diferenciado foi dado às mulheres e valores diferentes foram estabelecidos na sociedade cainita, valorizando a estética em prejuízo da essência. Então, isso está entre linhas, mas o Senhor Jesus disse que a geração do fim seria um espelho daquela geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. A geração do fim é um espelho da geração do começo, da origem. E em relação à estética, nos nossos dias, isso não está entre linhas. Isso é explícito. um culto ao corpo, uma valorização demasiada da forma e uma frieza insuportável em relação à espiritualidade. E os filhos de Deus passaram a copiar o comportamento dos descrentes. Resultado, o pecado ganhou ritmo acelerado. O versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A multiplicação do pecado, multiplicação, crescimento acelerado, e continuamente mal todo o desígnio do seu coração, perderam o temor do Senhor. Quem perde o temor do Senhor, perde o controle das suas paixões, as mais baixas, até mesmo aquela que vai contra o curso da natureza. E Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Romanos no capítulo 1. Mulheres tendo intimidade com mulheres, homens se relacionando sexualmente com homens. Então, é falta de luz, rejeitar o conhecimento de Deus, escreveu Paulo. E Deus os entregou às suas paixões mais perversas. Rejeitaram o conhecimento, perderam o temor. E se perde o temor do Senhor, perde o freio das paixões, as mais perversas. E os filhos de Deus deixaram de influenciar, afrouxaram nas questões de casamento, nas questões de família. A pressão era tão grande que eles negociaram valores, eles venderam a consciência. E a humanidade ganhou ritmo acelerado, porque, vou usar um termo mais para o lado de cá, porque os crentes se afrouxaram nas questões de casamento. Pouco tempo recebi a visita de um irmão lá em casa, de uma outra região, e ele falou: irmão, eu estou assustado. Irmãos preciosos, experientes, que ensinavam sobre casamento, que defendiam valores, protegiam a base, blindavam a base, venderam a consciência, negociaram princípios, têm uma outra concepção sobre questões do casamento. Deus passa a contar a história desgraçada da humanidade a partir do casamento dos crentes. É como se Deus estivesse dizendo: vejam aí quem ajudou, vejam aí os cúmplices da desgraça da humanidade. Deixaram de considerar valores, os valores da família, que é a estrutura da sociedade, e toda a sociedade se perdeu, porque os valores de família se perderam, foram perdidos. E do jeito que a carruagem está andando nos nossos dias, eu temo que Deus poderá contar a história da nossa geração a partir do nosso conceito de casamento. Da maneira como nós estamos tratando a questão de início, de compromisso, de casamento, de namoro, de noivado e casamento. Você desejaria ser contado por Deus como um cúmplice da desgraça da humanidade? Por ter pisado princípios de casamento? Por ter deixado de preservar e lançar luz, conhecimento de Deus? Eu não gostaria. Não é fácil viver segundo esses princípios. Mas esse é o desafio. Esse é o nosso desafio. E essa questão de família está aqui no livro dos começos, no livro das origens. é fundamental. E eu vou repetir as palavras do salmista: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O serviço do justo está associado com o fundamento. É um serviço difícil, mas é um serviço que precisa ser feito. E eu temo falar sobre isso. Talvez seja por causa do temor que temos que a gente não fala tanto sobre isso. Me lembro do irmão dizer que pregava muito sobre família, pregava muito sobre casamento, sobre namoro, noivado. E certa feita um irmão experiente se encostou nele e disse assim: tome cuidado, Satanás está de olho na tua família. Satanás é estrategista, ele ataca o fundamento. E se alguém se manifesta para defender aquilo que é fundamental, será alvejado por ele. E eu falo sobre isso com temor e tremor, com receio. Mas vou falar enquanto tenho liberdade. Vou falar enquanto tenho essa liberdade. Com temor e tremor. Voltando para o texto que lemos, no versículo 18, disse mais o Senhor Deus, do capítulo 2, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus percebeu a necessidade de Adão, antes de Adão percebê-la. Adão vai perceber isso mais adiante, enquanto estava envolvido em uma missão que o Senhor havia dado a ele. Mas antes de perceber a necessidade de uma esposa, de uma ajudadora, Deus já havia percebido. O versículo 18 nos ensina isso, com simplicidade e clareza. Não é bom que o homem esteja só. Deus é bom, Deus sabe o que é bom, Ele deseja o que é bom, Ele faz o que é bom. Nós não podemos duvidar da bondade de Deus. Aliás, a força da tentação, a força de qualquer tentação, está no fato de duvidar da bondade de Deus. A vontade de Deus é boa, é santa, é perfeita. E o crente jamais deveria duvidar da bondade de Deus. Por exemplo, se Deus diz que jugo desigual é pecaminoso, o crente jamais deveria duvidar que Deus da bondade de Deus e desconfiar que Deus está escondendo alguma coisa, como sugeriu a serpente. Deus, irmão solteiro, irmã solteira, Deus conhece as tuas necessidades. Deus já sabia das tuas necessidades antes de você percebê-las. E o Criador, sabendo da necessidade do ser humano, ele diz aqui: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas veja o ponto de partida divino do casamento, do primeiro casamento: companheirismo. Companheirismo. Não é bom que o homem esteja só. É muito precioso a gente olhar isso aqui, a gente apreciar isso aqui. O ponto de partida do primeiro casamento foi o companheirismo. Adão tinha outras necessidades e teria outras necessidades. Mas o Senhor está mostrando aqui a necessidade de companheirismo. O que tem sido a motivação de muitos casamentos hoje? Muitos compromissos, né, de namoro, noivado e casamento. Porque quando a Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala de casamento. Isso nos leva a pensar que quando uma pessoa está pretendendo namorar, ela está pretendendo casar. Ela não está procurando uma outra pessoa para aliviar as suas paixões, aliviar os seus desejos. Ela está pensando em casamento. E muitos têm sido os motivos, diferentes deste que nós lemos aqui. Alguns casamentos motivados por interesse financeiro. O pai dela tem dinheiro, então vai ser bom me casar com ela. O pai dele tem dinheiro, então será interessante me casar com ele. Interesse financeiro. Outros têm pensado em casamento sendo motivado por paixão. Paixão fugaz. E a paixão cega a razão. O ditado popular diz que o amor é cego. O amor não é cego. A paixão é cega. Ela é fugaz, ela é cega e ela cega. Uma pessoa apaixonada tem a sua capacidade de pensar, de raciocinar, neutralizada. Disseram para Davi, ela é casada em relação a Bate-seba. O marido dela está na guerra. E o Davi apaixonado não conseguiu tomar uma decisão definitiva, racional. Ela tem marido, o marido dela está me servindo, está correndo risco de morte. Eu não posso pecar contra o Senhor, como fez José lá no Egito, em relação àquela mulher casada. Já conversamos com o irmão que se interessou por uma descrente. Conversamos lá na sala de casa, os seus olhos marejavam, sempre brilhantes. Mas ele havia permitido os seus sentimentos deitarem raízes profundas. O seu coração estava dominado pela paixão. Ele não conseguiu tomar uma decisão racional. Eu não posso me comprometer em casamento com ela, não pela pessoa, mas pela condição. E muitos têm pensado, iniciado um casamento, um compromisso de casamento, dominado pela paixão. Outros, por causa de traumas de relacionamentos na casa dos pais, os pais, família desestruturada, os pais não têm bom relacionamento, os filhos não se entendem, então isso criou um trauma na pessoa e ela quer sair de casa. Então ela quer sair de casa só por causa desse trauma. Em outra hipótese, talvez pior, vai casar porque ficou grávida. Ficou grávida. Nem era casada. Mas um namoro desorientado, apaixonado, pagão, irracional. Agora a moça está grávida. E estão entendendo que a melhor maneira de resolver essa questão é casando os dois. E outros têm procurado casamento por causa de necessidades sexuais. Cabe uma explicação. O sexo é legitimado pelo casamento. Sexo não é pecado no casamento. Ele é pecado antes ou fora do casamento. O casamento legitima essa prática. Esse ato, essa bênção que Deus criou. Mas ser motivado só para atender necessidades fisiológicas não é o ideal. Veja o que a palavra de Deus está dizendo aqui. não é bom que o homem esteja só. Isso é nobre. Isso é nobre. Isso é muito precioso. Vamos, diferentemente dos filhos de Deus naquela época de Noé e daqueles outros homens piedosos, vamos valorizar a espiritualidade. Vamos valorizar os princípios, os valores da palavra de Deus. Vamos nos dirigir por aquilo que é espiritual, por aquilo que é do céu, por aquilo que é de Deus. Vivemos numa época de ditadura, a ditadura da estética, que despreza as virtudes. Vamos valorizar as virtudes. E virtude e beleza não são incompatíveis. Para ter virtude tem que ser feia. Absolutamente não. Absolutamente não. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia enfatiza a necessidade de sermos dirigidos pela espiritualidade. Poderíamos citar Provérbios 10, Provérbios 30, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Mulher virtuosa, quem a achará? Virtuosa, mulher forte, mulher vigorosa. Em outras partes do Velho Testamento, a mesma palavra para virtuosa aqui é traduzida riqueza, valentes. Então, essa mulher virtuosa, forte, vigorosa, quem a achará? Qual a razão dessa pergunta? Talvez porque seja difícil encontrar mulher virtuosa, ou talvez porque os homens não se preocupam tanto com as mulheres virtuosas. Uma das duas, ou talvez tenha outra que eu não tenha pensado. Mas veja o restante do versículo. O seu valor excede o de finas joias. O seu valor excede o de finas joias. A mulher virtuosa é uma mulher caríssima. E o homem que encontra essa mulher, ele é enriquecido. Porque o valor dela excede ao de muitas joias. Ele fica enriquecido. Versículo 30 do mesmo capítulo de Provérbios. Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura. Isso aqui está relacionado ao exterior. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa palavra louvada no Novo Testamento é aleluia. E aleluia significa louvai ao Senhor. Essa mulher que teme ao Senhor, a sua vida louva ao Senhor. A sua vida louva ao Senhor. E o marido que encontra essa mulher, o homem que encontra essa mulher, ele é enriquecido. Ele é ajudado. São alguns textos que nos mostram a importância da espiritualidade, não desprezando a beleza, não fazendo apologia à fealdade, né? À feiura. A ênfase aqui é a espiritualidade. Eu gosto de pensar em José, quando trato desse assunto, que estava no Egito, na casa de Potifar. Recebeu a responsabilidade de ser mordomo, aquele que cuida dos interesses, das coisas de uma outra pessoa. Tudo foi dado a ele. E naquele texto está escrito que ele era um boa pinta. Ele era bonito, de porte e de aparência. E logo em seguida está escrito que a mulher de Potifar pôs os seus olhos nesse homem bonitão, de porte, de aparência, e fez uma proposta indecente deita-te comigo, deita-te comigo. Eu não considero que seja por acaso. Um versículo diz que ele era bonito, esteticamente bonito. E em seguida o versículo que mostra aquela mulher fazendo esse convite, deita-te comigo. Ele não defraudou aquela mulher. Ele não se aproveitou dos seus dotes naturais. Eu sou bonito mesmo, né? Eu sou demais. A mulher não me aguentou, né? Eu vou aproveitar. Eu sou mordomo, o meu senhor não está aqui. Mas o senhor era com José. Ele fugiu daquele lugar. Alguém que esteticamente era ideal, era bonito, era um modelo, mas não lançou mão de dotes naturais para defraudar, para ofender o semelhante. Alguém dirigido pela espiritualidade. Eu sei, irmão e irmã ainda solteiros, que você tem desejos. Nós temos desejos como os descrentes têm. Os mesmos desejos. A nossa carne é a mesma carne, apaixonada, pecaminosa. Agora, tem uma diferença. O Espírito Santo habita em nós. Temos em nós a natureza divina. O Espírito Santo habita em nós. Ele vai nos consolar. Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer para te fazer vitorioso ou vitoriosos sobre as paixões. Se você está pensando em casamento, Deus já sabia disso, já sabia da sua necessidade antes de você. Ele sabe. E Ele sabe que não é bom que o homem esteja só. Se você está sentindo essa necessidade, isso é normal. Mas não permita ser dirigido por esse princípio cainita. A falta de domínio, de controle, é que leva as pessoas a desejar ficar com a outra. Isso é coisa do paganismo. Eu quero ficar. Eu nem sei o que significa mais isso, ficar. Permita ser dirigido pela palavra de Deus. Deus é bom. Ele sabe o que é bom, Ele deseja o que é bom, Ele faz o que é bom. Você não pode duvidar da bondade de Deus. Ainda no versículo 18, o que que Deus propôs fazer para aquele homem? Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma ajudadora, uma socorrista. Auxiliadora significa isso, socorro, ajudadora. Estava pesquisando essa palavra, ézer, é a palavra para ajudadora aqui. Duas vezes ela é aplicada a Eva, ajudadora. Essa palavra vai aparecer outras vezes nas Escrituras, sendo aplicadas a Deus, ajudador, escudo, fortaleza e daí por diante. E sempre no contexto de batalha. De batalha. E qual o contexto aqui, quando o Senhor diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea? Será que a mulher que Deus estava preparando para Adão seria alguém para ajudá-lo a varrer folhas no jardim, trabalhar de jardineira? Se fosse isso, eu vou fazer uma sugestão. O versículo 18 estaria no lugar do versículo 17. O versículo 16 diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então vai varrer. Folhas e vai ajudá-lo a comer daquelas árvores permitidas. Mas entre o versículo 18 e 16 tem o 17. E sobre o que o versículo 17 diz? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O versículo 18, uma ajudadora idônea. O versículo 17, o risco de morte. Uma árvore proibida. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E depois de falar dessa árvore proibida, do fruto proibido, imediatamente o Senhor diz, não é bom que ele esteja só. Ele precisa de uma ajudadora. Não simplesmente para varrer folhas, mas alguém que poderia, sobretudo, ajudá-lo espiritualmente. Se alguém está pensando em esposa só para atender necessidades fisiológicas, não está com pensamento correto. Se alguém está pensando em uma esposa só para ter roupa passada, para ter comida quentinha e todos os privilégios de ter uma esposa, está errado. Uma ajudadora, sobretudo, espiritual. Para atender necessidades mais amplas, necessidades da esfera espiritual. E os maiores desafios, meus irmãos e irmãs solteiros e também casados, os maiores desafios são espirituais. Estivemos numa conferência em... Alguns irmãos aqui do Gama estavam lá também, lá em Carangola. E um irmão pediu um tempo para falar alguma coisa. E ele subiu ali na plataforma, tomou a plataforma para falar da sua família. Eu tenho uma família preciosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu não posso reclamar disso. Mas eu estou sozinho aqui nesse acampamento. Ele tinha filhos, ele tinha roupa passada, ele tinha os benefícios de um casamento. Mas enquanto ele falou isso, ele chorou, a sua voz ficou embargada, ele chorou, ele não escondeu a sua tristeza. Na esfera espiritual, ele estava sozinho, ele estava sozinho. Os maiores desafios desta vida, do casamento, são os desafios espirituais. Há pouco tempo ouvi um irmão dizer, eu tenho desejo de hospedar as pessoas na minha casa. Os meus pais sempre fizeram isso. Eu queria que a minha casa estivesse aberta, mas eu não tenho a identificação da minha companheira nessa questão. Você precisa da ajuda da sua esposa para o ministério? Você precisa da ajuda da sua esposa para a educação dos filhos? É difícil criar os filhos tendo a ajuda da esposa? E criá-los sem a identificação delas? A criança perceber a autoridade dividida. Você precisa da ajuda da tua esposa? Precisará? Para educar os teus filhos? Você quer fazer uma visita a uma irmã, mas ela é sozinha, e você, como homem, não vai lá sozinho. Precisa ser prudente, como o Senhor foi. João 3, ele está à noite conversando com um homem. João 4, ele está conversando com uma mulher, mas debaixo do sol ao meio-dia, o sol a pino. Não tem sombras, o sol em cima não deixa sombras. Isso é prudência. E nós precisamos ser prudentes. Agora, se a tua esposa não tiver disposição para te ajudar nesse serviço de visitação tão importante, você estará de mãos e pés atados, por assim dizer. Quantos casamentos arruinados por causa da má administração das finanças. Tendo pouco ou tendo muito. Tendo muito, se a tua esposa não te ajudar na administração, você estará em grandes problemas. Agora, se você tem uma vida financeira limitada, se a tua esposa não é piedosa para te ajudar nessa hora de aflição, a dor é maior ainda. E o que o Senhor está nos ensinando aqui é a importância da espiritualidade no casamento. Você pensar na questão da espiritualidade no casamento. Que não repitamos os nossos irmãos, os filhos de Deus desta época, não venham repetir os mesmos erros dos filhos de Deus daquela geração passada. Que o Senhor possa nos fazer lembrados e corajosos para praticarmos esses princípios tão preciosos, valiosos, fundamentais da sua palavra. Amém.